Vamos manter esse nível de sedação para que a terra fique o mais confortável possível. Os pulmões da paciente já apresentam uma discreta melhora. Mas precisamos aumentar a dosagem da noradrenalina. A pressão arterial da paciente está baixa. Agora é aguardar que a terra reaja.
Ai, nada ainda, né? Ou melhor, quase nada. A terra segue nesse estado, tá em ventilação mecânica, sedada, entubada. Mas uma fagulha de esperança do Dr. Cruz foi trazida aqui pra gente. Nessa nossa novela, que é cheia de fortes emoções, os pulmões dessa nobre paciente estão dando leves sinais de recuperação.
Vamos ser bem cautelosos. É uma discreta melhora.
Aqui, na nossa vida real, a gente poderia até associar essa discreta melhora ao esforço diminuto dos governos, de estados, para combater o desmatamento. Vamos lá, é um começo, né? Enquanto ações mais efetivas não vêm, não chegam, estamos todos, tá? Na ficção e na realidade, esperando que a Terra reaja. Eita, que eu até consigo ouvir o que ela diria.
Posso não reagir? Ou reagir muito mal? Ou reagir no meu tempo? Não no seu?
Com todo respeito, é aí que o bicho pega. Há quem diga que ainda dá tempo. Mas tem cientista dizendo, já deu, humanidade. Infelizmente, o tempo acabou.
Eu diria que as próximas 48 horas são fundamentais.
Bom, e já que a vida está em risco na Terra, será que não teria uma outra solução? Por exemplo, migrar? Migrar para um outro planeta? Eu sou a Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o episódio 9 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz.
Meu nome é Karima. Faço parte da quinta geração nascida nesse exoplaneta descoberto por uma frota de naves originárias do continente africano, localizado no sistema estelar da Via Láctea, vizinho ao da Terra. Depois de diversos países tentarem colonizar outros planetas além de Marte, a missão que reuniu países africanos estava sendo até então a mais bem-sucedida. Cientistas, matemáticos, antropólogos, geólogos, biólogos e pesquisadores, preparados para o trabalho de fundação de uma nova sociedade, foram os primeiros habitantes do planeta de coloração verde, com apenas um satélite natural que tem condições geológicas semelhantes às da Terra.
A gente acabou de ouvir a Ana Elisa Santana lendo um trecho do livro O Céu Entre Mundos, da escritora Sandra Menezes. Essa ficção afrofuturista se passa, olhe lá, no ano de 2273 e trata ainda da saga humana, porque ela continua hoje e no futuro, né? Só que somos nós, terráqueos, no caso do livro, vivendo em outros sistemas estelares. Já imaginou? Essa ocupação espacial ocorre, lógico, né? Porque a Terra foi devastada e a humanidade nocauteada, né? Mas eis que chega o dia em que o planeta mãe, que é como ela se refere à Terra, volta a ser visitado. Vamos ouvir mais um trechinho de O Céu Entre Mundos?
Finalmente avistei a Terra, ainda bem longe no espaço. Embora eu soubesse que o planeta estava em recuperação, pois havia passado por sucessivos impactos destrutivos, a sua imagem me deixou imensamente feliz. Era visível o desgaste do planeta, não só por ter sido atingido por vários corpos celestes, mas também por danos provocados pelo homem na camada de ozônio que o protege de raios solares ultravioleta, aliado ao desmatamento descontrolado. Eu ainda guardava na minha memória afetiva aquela linda esfera azul.
Esfera azul, como se referiu a escritora Sandra Menezes, ou Pale Blue Dot, em tradução livre para Pálido Ponto Azul, foi como ficou conhecido o registro mais longínquo feito da Terra, a pouco mais de 6 bilhões de quilômetros daqui. Quando você puder, pesquisa aí. Essa foto histórica, feita pela sonda espacial Voyager em 1990, mostra a Terra longe, bem pequenininha, em meio à imensidão. E ela levantou o debate sobre a existência humana em meio a um vasto, diverso e misterioso universo. E é aí que a ficção científica nada de braçadas, né? tem livros, desenhos animados e filmes sobre outros mundos e sobre os mistérios do cosmos. Entre as obras icônicas, você já deve ter visto, 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, O Caçador de Androides, Perdido em Marte, Jornada nas Estrelas, Interestelar. Ai, gente, que clássico, Interestelar. Mas bora voltar para a Terra? Bom, a conquista espacial é um sonho da humanidade, né? E a gente tem presenciado, especialmente nos últimos anos, alguns avanços exponenciais, impulsionados também pelas novas tecnologias e por investimentos privados. A missão Artemis, por exemplo, né? Todo mundo de olho nela, já destinou mais de 100 bilhões de dólares para o projeto. Esse projeto que deve levar em breve a humanidade de volta à Lua, em especial a primeira mulher. Mas o passo seguinte é que é o grande pulo do gato. O passo seguinte é chegar a Marte. Então, além dessa parceria da NASA e da SpaceX, do empresário Elon Musk, a China, a Índia e os Emirados Árabes chegam com tudo nessa corrida espacial. Mas e aí, Marte? Chegar a Marte? Será que um dia estaremos morando em Marte? E você, topa morar por lá?
Eu acho que morar em Marte seria bem difícil, bem desafiador. A gente tem aquela imagem dos filmes, né, de como é o planeta vermelho, só que eu acho que na realidade é muito mais complicado do que a gente imagina. Mas eu acho que eu toparia sim. Claro, teria que ser bem treinado, um astronauta muito capacitado, enfim, mas seria bom deixar o meu nome na história.
Imagine olhar para o planeta azul na visão de quem está no planeta vermelho. Uma nova cultura entre os entes semelhantes diante de um novo desafio que será viver uma segunda vida.
Assim, viver em Marte tem dois lados, né? Um difícil e um fácil. Aqui na Terra a gente precisa de algo para sobreviver. Mas também precisa comer, né? Só que lá em Marte tem água. Só que não tem vegetação, não tem animais pra gente se alimentar. Então, se fosse pra morar em Marte, a gente tinha que trazer alguns suplementos. Como carne, alface, cenoura, essas coisas assim. Então tem que olhar pelos dois lados, né?
Daria certo se a gente pulasse do planeta azul para o planeta vermelho?
Mas Marte não seria o vizinho da Terra? Ela já disse que são bem diferentes.
Com a palavra, eles. Os especialistas. Ricardo Ogando, astrofísico do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Archer.
Marte é um planeta bem menor do que a Terra, então ele não tem uma atmosfera como a Terra tem, né? A atmosfera dele é muito, muito tênue, mas a gente, quando olha também para a geologia dele, para as formações rochosas, a gente vê que houve um passado ali muito rico, potencialmente, né? Com rios caudalosos, lagos e tudo mais. Muito possivelmente, por conta dessa baixa massa do planeta Marte, esse material, atmosfera, água e tudo mais, né? Desapareceu. A gravidade do planeta é importante para manter, né, esse material coeso, preso ao planeta, né? Senão ele vai embora. Então, Marte, se por um lado tem temperaturas mais parecidas com a Terra, claro, se você estiver olhando para a Sibéria, né, que vai de menos 70 graus Celsius até, sei lá, 40 graus no verão, tem temperaturas que estão numa faixa. Mas, na média, né, não é um ambiente propício.
Hipotermia e radiação solar, sem chance.
Agora é a vez de Simone Daflon, astrônoma do Observatório Nacional.
No caso dos astrônomos, eles têm essa visão de que não tem planeta B, né? Essa história de pegar uma nave e ir para outro planeta, isso é ficção científica, isso é ótimo, adoro, num livro, num filme, legal. Mas não existe isso, não tem como. Sim, eu acho que isso é um delírio, né, muito maluco, é uma coisa que não faz o menor sentido, né, a gente ter um planeta maravilhoso como a gente tem, que nos oferece a diversidade de vida, de tudo que a gente tem, condições fantásticas de vida como a vida que a gente conhece, e a gente achar que a gente pode sair daqui e ir um planetinha menor que o nosso, que nem oxigênio tem, que nem ar tem. Ué. A gente, sabe, é um negócio de maluco, eu acho. Cientificamente é muito interessante, sim, né, Adriele? Cientificamente é um, sim, desafio. É uma coisa interessante. É claro que tem você minerar em Marte, a gente, sim, sabe que tem minério lá também, aqui também tem, né? Então, sim, mas a gente minerar em Marte, a gente desenvolver culturas em Marte, isso pode parecer bastante interessante. Mas assim, eu acho que mesmo que existisse alguma tecnologia que a gente desenvolva, né, para colonizar, entre aspas, não teria assim para a humanidade se mudar para lá, né?
Sem oxigênio? Seríamos todos entubados?
E com a gente aqui agora, o climatologista e guardião planetário, Carlos Nobre.
Já chegamos até a Lua, espera-se que nas próximas décadas se chegue até Marte, mas no sentido de estudar, entender como que os vários planetas do Sistema Solar evoluíram. Isso é curiosidade científica. É completamente sem sentido imaginar que a condição climática vai tornar o nosso planeta inabitável, que é o que eu falei, e aí se busca levar as pessoas, por exemplo, a Marte e criar lá um ambiente fechado, com um clima que os humanos possam sobreviver. Isso aí é absolutamente sem sentido, é uma busca de uma coisa que não tem sentido.
A fisiologia humana não resiste a essa loucura.
Exato! Dr. Cruz tem toda a razão. O blog Ciência de Fato, da Unicamp, fez um passo a passo bem detalhado dos nossos desafios mortais se a gente fosse morar em Marte. Vamos por partes? Ponto 1. Por conta da pressão atmosférica muito baixa na comparação com a da Terra, sem traje espacial, o nosso sangue simplesmente ferveria. Ponto 2. Com a variação de temperaturas, a gente entraria em estresse térmico. Ponto 3. Mesmo com sinais da presença de água por lá, por Marte, a gente dependeria de tecnologia para tudo, para reciclá-la e também para produzir oxigênio. Por fim, não menos importante, a nossa saúde emocional, né? Quem viveria em um planeta gelado, deserto, sem céu azul, sem vegetação, sem alimentos, sem relações afetivas? Ai, gente, eu tô aqui já ouvindo os pensamentos da Terra.
Se liga, Marte já teve raios e atmosfera. E olha hoje a situação. Tô fora.
Bem lembrado, Terra. Segundo estudos de agências internacionais, entre elas a que a gente acabou de falar, a NASA, Marte já foi mais parecido com a Terra do que a gente possa imaginar. Há bilhões de anos, era um planeta quente e úmido, com atmosfera mais densa, mais protetora, tinha rios e lagos. E até recentemente, né, veio a descoberta da possibilidade de indícios de vida primitiva por lá. Lá vem mais um pensamento intrusivo da Terra pra gente.
Eita, já fomos parecidos no passado. Será que seremos parecidos no futuro?
Calma, até agora é Terra valendo, é a Terra que tá no jogo, gente. Nada de planeta A, B ou C. O planeta, como eu já disse, é o planeta T, T de Terra.
A Terra tem lutado bravamente. Vamos reduzir a sedação e avaliar como ela se comporta. Equipe médica, vamos nos preparar para a extubação.
No episódio 10, a reabilitação da Terra em curso. Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. É uma coprodução da empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. Eu sou Adriellen Alves, responsável pela idealização, roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Luquez e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão e locução de trecho do livro Céu Entre Mundos é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da Comissão Tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz, e Tereza Morim Costa, do Museu da Vida Fiocruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e
São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Tiago Coelho, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudio dos astrônomos Ricardo Ogando e Simone Daflon e do climatologista Carlos Nobre. É isso aí, até a próxima!